Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, novamente para a gente tentar entender que momento é esse da economia brasileira, que momento é esse para o Brasil. Enfim, recentemente a gente viu aí o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmando que a recessão já acabou aqui no Brasil. Será que é isso mesmo? Será que estamos no caminho certo? Como é que fica a inflação? Como é que ficam juros, dólar, enfim. O que pode acontecer com a economia brasileira a partir de agora? Para isso, nós convidamos o Sérgio Valle, economista-chefe da MB Associados. Sérgio já está aqui comigo no telão. Bem-vindo, viu, Sérgio? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos entender esse momento então, Sérgio. Esse tom de otimismo é para valer?
É para valer. A gente tem, de fato, um cenário de recuperação da economia que a gente está tendo desde o finalzinho do ano passado, mas, de fato, consolidado nesse começo de ano. A gente não pode esquecer que a gente teve aí 3 anos de recessão muito profunda, né? A maior recessão da história, e para sair dessa recessão, certamente a gente não imaginava que ia ser simples, que ia ser fácil. A gente já sabia que ia ter um segundo semestre ainda de complicação, ainda de retomada, toda a turbulência política da entrada do Temer, da consolidação da saída da Dilma, as políticas econômicas sendo colocadas, especialmente a regra do teto sendo toda negociada ao longo do segundo semestre, aprovada só no final do ano. Enfim, uma série de condições foram colocadas para começar a dar a retomada da economia no final do ano passado e que a gente começa a consolidar agora. Então, a regra do teto, nesse sentido, começou a encaminhar a economia para uma consolidação fiscal importante, que ajuda a política monetária também a trazer essa perspectiva de uma taxa de juros menor e mais rápido para baixo do que se imaginava, né? A inflação está ajudando muito nesse sentido. Então, você junta esses elementos, né, e os dados que estão sendo divulgados até agora, a perspectiva de fato é que provavelmente a gente vai ter o primeiro trimestre com números positivos de PIB e de atividade de forma geral. Então, acho que quando a gente tiver o PIB do primeiro trimestre divulgado, em geral ele é o grande sinalizador de retomada de atividade, eu acho que a gente vai conseguir trazer boas notícias e de fato esse número vai ser positivo.
Agora, a gente começou a perceber essa recuperação com mais frequência na mídia nas últimas semanas, né? E isso passa uma impressão de uma recuperação surpreendente, muito rápida. Não foi assim, então. É toda uma etapa que vem sendo cumprida já desde o final do ano passado, então, Sérgio?
Exatamente, não teve surpresa nesse sentido. Aqui no escritório a gente já tinha essa percepção desde quando o Temer entrou ano passado, que ia ter ainda um terceiro trimestre bastante complicado, o quarto trimestre começando a dar alguns sinais de retomada, e com certeza o início desse ano ia ter sinais concretos de recuperação. Isso está de fato acontecendo. O fato é que a gente teve um governo anterior muito turbulento, que tinha uma paralisação de decisão de política econômica muito grande. E a gente passou para um outro governo que teve um dinamismo muito maior e colocando as políticas econômicas de forma correta, na ordem, na direção correta. Então, com isso, a gente consegue trazer estabilidade para quem quer investir, estabilidade para quem tinha medo de perder emprego, né? Uma grande questão que a gente tem hoje na economia brasileira, especialmente para quem está desempregado e quem está com medo de perder seu emprego, é pensar que essa estabilidade, esse início de crescimento que a gente está tendo agora, vai começar pelo menos a ter parada de piora no mercado de trabalho, né? E consequentemente você começar aí a ter uma retomada também nessa área, especialmente mais para o segundo semestre. Então, a tendência é a gente ter só, de fato, notícias muito positivas ao longo do ano. Então, a gente começa o ano com esse sinal inicial de retomada e provavelmente a gente termina 2017 com números positivos em praticamente tudo, né? Então, acho que vai ser um ano, de fato, decisivo para a recuperação no Brasil.
Que fatores você consideraria aí que justificam essa economia consolidada ou esse movimento consolidado da economia, Sérgio?
Primeira coisa, a mudança fiscal, né? A gente saiu de um governo que teve um desajuste fiscal inédito na economia brasileira, e ano passado você teve a aprovação da regra do teto, e esse ano provavelmente você vai ter a reforma da Previdência aprovada também, né? Essas duas coisas em conjunto colocam um cenário de ajuste fiscal consolidado de longo prazo extremamente importante. Em economia, isso é muito relevante para você ver a taxa de juros caindo. Se você tem um cenário que a dívida começa a cair, as taxas de juros cobradas no mercado começam a cair também, né? Então, esse cenário de taxa de juros mais baixas que a gente está vendo agora, junto, e na verdade, sendo permitida pela queda mais forte de inflação que a gente está vendo agora, Isso sinaliza essa retomada acontecendo esse ano e provavelmente sendo intensificada no segundo semestre. O papel dos juros aqui é extremamente relevante, né? Você está falando de uma queda de juros que está sendo relativamente rápida. O Banco Central foi ousado na decisão em janeiro, caiu 0,75 ponto percentual. Provavelmente ele vai diminuir a taxa nesse patamar hoje, né, na decisão que vai ser divulgada daqui a pouco, ou até um pouco mais do que isso, eventualmente. Então, assim, a gente está numa trajetória de chegar a um dígito de taxa de juros rapidamente no primeiro semestre. Acontecendo isso, o impacto positivo no segundo semestre é extremamente grande. E além da questão geral da economia do impacto de juros, a gente tem também o setor do agronegócio que está com esse ano com possibilidade de ter um aumento de produção significativo. Se você não tiver grande variação de preço de commodities e câmbio, que é o que a gente trabalha aqui no escritório, muito provavelmente esse impacto forte do aumento de produção vai ter um impacto relevante no PIB da agropecuária e ajudar o PIB como todo a ter um crescimento esse ano, né? Ano passado a economia caiu 3,5%, provavelmente esse ano o aumento deve ser de 1% e boa parte disso deve vir do setor do agronegócio, que deve ter um papel importante esse ano. Então, quando você junta tudo isso, quer dizer, os cenários são cada vez mais positivos quando a gente olha os impactos, especialmente para o segundo semestre, e aí eu diria que o agronegócio vai ter um papel muito importante nesse sentido de recuperação da economia, né? Eu acho que mais no primeiro semestre, com tudo esse impacto, todo esse impacto de aumento de produção que a gente está tendo agora, e aí no segundo semestre, um impacto um pouco maior da queda de juros.
Muito bem. Antes da gente falar especificamente do agronegócio, que é importante aqui para a gente, só para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem como é que os juros facilita nesse processo de recuperação da economia. E qual é a relação dele com a inflação? Por que que não pode diminuir juros se a inflação está alta? Enfim, como é que fica essa situação e por que que agora está dando certo, Sérgio?
Não, olha, você para diminuir taxa de inflação, você tem que diminuir o ritmo de atividade, né? A inflação ela pode vir por demanda ou por oferta, né? Então, quando você tem um crescimento forte de demanda, a inflação surge por conta disso. Às vezes você tem um problema de oferta, joga a oferta lá para baixo e acaba tendo um crescimento de inflação por conta disso também. Então, independentemente se vem de oferta ou de demanda, quando você tem um processo inflacionário grande, como a gente viu em 2015, quando a inflação chegou a dois dígitos, é papel do Banco Central jogar a taxa de juros para cima, para jogar a atividade para baixo, para baixar essa inflação. Isso parece ser negativo. Para quem está em casa, deve pensar, mas como? Vai jogar mais atividade para baixo com a inflação que está nesse patamar? A gente tem que pensar na alternativa. Se o Banco Central não fizesse nada, a gente estaria ainda com uma inflação de dois dígitos, que estaria corroendo a renda real da população, e provavelmente com uma taxa desse patamar, a gente veria a taxa de inflação cada vez maior ao longo dos próximos anos. Então, o papel do Banco Central aqui pode ser doloroso no curto prazo, né? Joga as taxas de juros para cima, mas olha o impacto positivo, né? Com o papel que o Banco Central está tendo desde maio do ano passado, a gente está conseguindo jogar a inflação para baixo, isso está permitindo que a taxa de juros caia. Mais ainda, com o ajuste fiscal que está sendo feito, né, de você ter uma consolidação fiscal de fato na economia brasileira, a gente vai conseguir provavelmente também ter taxas de juros de um dígito de forma mais permanente, né, abaixo de 10% aí ao longo dos próximos anos. E, consequentemente, ter também a taxa real de juros e a taxa de inflação mais baixa, né? A gente tem aí já a discussão do Conselho Monetário Nacional em junho de baixar a meta de inflação em 2019 de 4,5% para 4%, e consequentemente a gente caminhar ao longo da próxima década para uma inflação que fica aí em torno de 3%. Então, esses elementos de subir juros agora para baixar a atividade e baixar a inflação pode ser doloroso no curto prazo, mas o ganho de longo prazo é extremamente positivo. Então, são aquelas coisas que a gente tem as dores de curto prazo, mas que geram os ganhos positivos no longo prazo.
E com essa queda dos juros, até chegando aí à casa de um dígito só, como você bem colocou, de que forma isso incentiva ou estimula? São, investimentos que vêm para o Brasil? O estímulo ao investimento para girar a economia?
Você estimula o crédito. Você está falando de taxas de juros mais baixas, tanto o consumidor quanto o empresário se sente estimulado a voltar a investir porque essa taxa está mais baixa. O custo do dinheiro fica menor, né? Pensa em quem vai consumir, queria fazer uma prestação, comprar um imóvel, comprar um automóvel, comprar um bem durável qualquer, mas tinha uma taxa de juros muito elevada, né? Com a queda de taxa de juros, ele começa a ficar mais estimulado a voltar a comprar porque essa prestação fica mais cabe mais no bolso dele do que anteriormente, né? Então, a tendência a gente vê aí ao longo dos próximos anos, não só a taxa de juros básica cair, que é extremamente importante, mas também o spread. O governo está fazendo aí algumas políticas para tentar baixar o spread ao longo dos próximos anos, porque, de fato, o Brasil é uma jabuticaba em termos de spread de taxa de juros, né? Não tem sentido quando você vê a taxa no cartão de crédito, a taxa no cheque especial de 400%, 450%. O governo está trabalhando para, ao longo dos próximos anos, conseguir gradativamente baixar esse spread também. Isso vai acabar estimulando o consumo, porque o consumidor hoje acaba não consumindo porque ele vê a prestação ficar muito elevada por conta dos juros muito altos. Então, isso tende a estimular, a voltar a estimular consumo a hora que gradativamente essa taxa de juros começar a cair. Isso é para o consumidor, mas vale também para o empresário que quer investir.
E para o próprio produtor rural, né, que precisa fazer os investimentos dele, não?
Claro, isso vale para todo mundo. Quer dizer, e para o produtor rural, tem a questão específica de você estar movimentando a economia, você está começando a colocar aumento de consumo de alimentos de novo, que parece ser uma barbaridade a gente falar de aumento de consumo, mas a verdade é que nos últimos 3 anos a gente viu quedas significativas de produção e de consumo de alimentos no Brasil, né? Especialmente o consumo nas áreas urbanas, em supermercados, a gente viu quedas significativas de carne vermelha, carne de frango, carne suína, arroz, feijão, massas, enfim, produtos básicos de alimentação caíram de forma significativa por conta da recessão. Então, a gente está tendo uma retomada dessa produção agora, desse consumo, e para o produtor, obviamente, isso vai significar uma demanda maior, renda maior para quem vai consumir, ele vai conseguir, de fato, ter uma rentabilidade maior por conta disso também.
Você falou especificamente aí do setor de carnes. A gente ainda tem ouvido reclamação, principalmente dos frigoríficos, do varejo, enfim, que ainda não aconteceu essa retomada no consumo tão imediata. Mas é uma coisa que vai acontecer em breve? Dá para esperar por isso em breve, Sérgio?
Dá para esperar, não só em breve, como assim, 2017 certamente a gente vai ter isso. Quer dizer, a grande queda forte de consumo de alimentos ficou lá para trás, ficou no primeiro semestre do ano passado. A gente já começou a ver em vendas de supermercados um crescimento ainda pequeno, a gente vê números aí de expansão de 2, 3% em termos reais no segundo semestre do ano passado, mas certamente a gente está tendo essa expansão de consumo de alimentos de forma generalizada, e não é só para carnes, para tudo, que é alimento básico. A gente começou a ver gradativamente isso acontecer no segundo semestre, e certamente ao longo desse ano a gente vai ver essa consolidação, né? Eu diria assim, para quem está esperando o consumo de alimentos ter aquele nível de retomada mais significativo, eu diria que o segundo semestre a gente vai ver números bem interessantes, bem positivos, né? E esse primeiro semestre como um início de retomada.
Muito bem. Agora eu queria falar com você de um assunto muito importante para o agronegócio, que é o câmbio. Para onde vai esse dólar? A gente tem visto aí uma pressão muito grande aí no valor cambial, ou no dólar, nas últimas semanas aí, e isso tem meio que emperrado aí a competitividade brasileira nas exportações e principalmente a evolução dos negócios no mercado externo. Que a gente pode esperar do comportamento do dólar, hein, Sérgio?
Aqui, infelizmente, as notícias talvez não sejam muito positivas para o setor agrícola, né? A gente está falando de uma economia no Brasil que desde o ano passado está iniciando uma retomada mais forte de reformas, de agenda de política econômica, que vai significar ao longo desse ano crescimento, um controle da dívida, a reforma da Previdência, enfim, um conjunto de elementos que coloca hoje o Brasil de forma absolutamente diferente do que a gente via no começo do ano passado. Então tem um país que está caminhando para, de fato, ter uma estabilidade econômica que se perdeu ao longo dos últimos anos. Para o investidor, isso é essencial quando você pensa em investimento. Se eu tenho um país que vai voltar a crescer, está com estabilidade econômica, está caminhando para ter alguma estabilidade política, afinal, a gente tem uma eleição no ano que vem, eu acho que, olhando de hoje, essa é a maior incerteza que a gente tem, né? Quem vão ser os candidatos, quem vai ganhar no final, no ano que vem, vai manter as políticas que estão sendo feitas agora. Se isso continuar, a gente vê uma trajetória muito positiva aí, pelo menos por 10 anos, né? Esses 2 anos do Temer, mais 8 anos do próximo governo. Sendo isso verdade, e a gente vendo o mundo no sentido contrário, né? A gente vê os Estados Unidos com Trump, a gente vê as dificuldades políticas na Europa, com eleições colocando a extrema-direita, querendo fazer a desunião da União Europeia. A China, com todas as dificuldades que a gente tem aí políticas, com um aumento da concentração de poder do Partido Comunista Chinês a partir da eleição que a gente vai ter agora em maio. Enfim, você tem um mundo que talvez está um pouco complicado para quem quer investir e um Brasil que quer atrair esse investimento, quer abrir a economia, quer atrair esse dinheiro para cá, porque tem um potencial forte de demanda dos próximos anos. Então, quando você olha tudo isso em conjunto, e mesmo pensando na queda de taxa de juros, a nossa taxa real de juros ainda vai ser muito elevada, quando você vê a comparação internacional, vai continuar vindo dinheiro para cá, de longo e de curto prazo. Então, consequentemente, a tendência é a gente ter ainda uma apreciação da taxa de câmbio daqui para frente, né? O dólar aí está em torno de 3,08 reais hoje, né? A tendência é a gente continuar vendo essa queda, não descarto aí no curtíssimo prazo a gente ver o câmbio indo para 3 e eventualmente a gente ter quedas adicionais aí ao longo dos próximos meses e essa taxa passar para debaixo de 3, né? A gente começar a ver em números 2,90, 2,80, não é difícil, não dá para descartar. O sentido contrário, ver uma depreciação muito forte de câmbio, é possível de acontecer? É possível, mas você precisa combinar com os russos, como a gente fala. Né? Você precisa ter uma crise muito mais grave nos Estados Unidos, como uma guerra, por exemplo. Você precisa ter um grau de incerteza na Europa muito maior, né, que possa ser deslanchado com uma vitória da extrema-direita. Esse tipo de crise política mais grave lá agora poderia colocar incerteza no mundo como um todo e jogar a nossa taxa de câmbio para cima. E aqui dentro, os elementos que poderiam fazer isso acontecer é a não aprovação da reforma da Previdência e a eleição ano que vem de alguém muito de extrema, seja direita ou de esquerda, que colocaria em risco tudo que a gente conquistou até agora desde o ano passado. Agora, esses são cenários alternativos, não são cenários básicos da gente e praticamente ninguém. Então, infelizmente, para o setor do agronegócio, a taxa de câmbio provavelmente vai continuar apreciando.
Sérgio, fator Trump. No início, todo mundo imaginou que seria uma questão ou uma política mais protecionista, que poderia gerar inflação, que poderia elevar a taxa de juros por lá, atraindo o dólar para lá, enfim, desvalorizando as demais moedas. Isso está, de alguma forma, acontecendo, mas não com o Brasil. Por que o Brasil está indo no caminho contrário aí? Esse bom momento da economia justifica essa trilha contrária aí?
Certamente, esse é o ponto, né? Não significa que o Trump não teve impacto aqui na taxa de câmbio. Quando ele ganhou ano passado, a gente viu o câmbio caminhando para 3,40, né? Chegou a 3,45 em um determinado momento. Aí estava caminhando rapidamente para números ali entre 3,10 e 3,20. Então, o Trump teve um impacto de curto prazo bastante relevante naquela altura, mas, como em todo lugar, quer dizer, o fato relevante é a trajetória do país. E a nossa trajetória, de fato, tem sido bastante positiva nos últimos meses, especialmente depois da aprovação da regra do teto. Né? Ficou claro que o governo tem um controle bastante relevante do Congresso, né, da Câmara e do Senado, para aprovar o que ele quer. Então, ganhou-se alguma confiança na aprovação da reforma da Previdência, né? Com isso, essa tendência de estabilidade da economia acaba gerando essa apreciação. Então, o mundo está indo para um caminho diverso de instabilidade, de riscos políticos em todo lugar, e o Brasil está trilhando um caminho de estabilidade jurídica também, né? Tudo isso que a gente está vendo acontecer com a Lava Jato é importante em termos de governança para as empresas também, quer dizer, a tendência de você ter menos corrupção atrai empresas do exterior para cá. Enfim, todo esse elemento de um país que está bem melhor agora, quando você vê a comparação com o começo do ano passado, faz com que essa trajetória de câmbio siga nesse caminho que a gente está vendo agora. Supondo, e é o nosso cenário, que não vai haver grandes mudanças nesse sentido ao longo de 2017, infelizmente, para o agronegócio e para todo o setor exportador, a tendência vai ser da taxa de câmbio continuar apreciando. Então, acho que aqui a gente não tem muita escapatória, né? Os bons fundamentos do Brasil ajudam a explicar isso e, dado que vai continuar assim, a apreciação continuará com a gente.
Muito bem. A gente está sendo transmitido ao vivo aqui e tem a participação do internauta acontecendo. Giovanni de Campinas está perguntando o seguinte: não só o agro, mas qualquer setor exportador é muito dependente do dólar. O que precisaria fazer para que o país dependesse menos da competitividade via câmbio?
O câmbio, a gente como economista, a gente não gosta muito de usar câmbio para gerar competitividade. Câmbio é uma variável que o governo, infelizmente, não tem muito controle. Quer dizer, a gente sempre fala que o governo pode controlar um pouco a volatilidade, né, que a gente chama variação, né, quedas muito fortes, altas muito fortes da taxa de câmbio. É isso que o Banco Central consegue controlar. Agora, tendência forte de apreciação, de depreciação, o Banco Central não tem muito o que fazer nesse sentido. Ele vai gastar dinheiro à toa, né? O mercado é muito mais forte do que ele nesse sentido. Então, o que você poderia compensar para o empresário, para quem é exportador, esse câmbio mais apreciado? Você tem que gerar produtividade. Gerar produtividade viria por exemplo, você melhorar de forma significativa nos próximos anos a infraestrutura do país, né? Você tirar o produto lá do Mato Grosso, a soja do Mato Grosso, e levar para os portos aqui do Sudeste ou para os portos lá do Norte com um custo muito menor do que a gente vê esse transporte sendo feito lá fora, né? Os portos em si também terem um custo muito menor para o exportador, quer dizer, a infraestrutura em si seria um ganho de competitividade para o setor que poderia compensar a variação cambial. Agora, é uma questão que infelizmente o timing é infeliz para o setor, né? Se o câmbio está crescendo agora, a infraestrutura obviamente a gente sabe que não vai crescer da noite para o dia. Mas a gente está começando a ter sinais hoje de um interesse maior do investidor e um desejo do governo de fazer obras de infraestrutura que pairam em pé, que tenham sentido econômico, né? Vai começar com os aeroportos agora, pode ter alguma coisa de rodovia acontecendo esse ano também, né? Esse sentido de começar de fato a pegar o um investimento em infraestrutura nos próximos anos como um ganho para o setor, né? Então eu acho que assim, para 2017, infelizmente não tem muito o que fazer. Alguma perda, inevitavelmente, a gente vai acabar tendo por conta desse câmbio. Mas ao longo dos próximos anos, eu acho que a gente pode entrar numa trajetória de ganho por conta de infraestrutura. A gente não pode esquecer que o Brasil hoje, olhando aí os outros países no mundo, especialmente os países desenvolvidos, a própria China, são países que já fizeram grandes investimentos em infraestrutura, né? O Brasil ainda hoje é o grande país com potencial de crescimento de infraestrutura utilizável, dado especialmente o setor do agronegócio dentro do país que tem um peso muito grande, né? E tem uma atração de investimento muito grande para isso. Então, eu acredito que ao longo desses próximos anos, a infraestrutura vai continuar crescendo, vai ter aporte de recursos vindo de fora, especialmente, e a gente vai conseguir compensar talvez um pouco desse câmbio com esse aumento de produtividade via infraestrutura.
O famoso custo Brasil atrasando aí, portanto, essa questão, né, Sérgio?
Exatamente.
Muito bem. Sérgio, só para a gente finalizar, qual o recado que a gente pode deixar pro produtor rural, pro exportador hoje, pro agronegócio como um setor mesmo importante aí na balança comercial brasileira e gerador de emprego, gerador de receita, enfim, qual que é o recado principal para ele hoje?
Olha, o principal recado para o setor é saber que ele é o setor mais competitivo de longe de toda a economia brasileira, né? Se compara com qualquer outro setor, o setor do agronegócio é o mais competitivo de todos. Então, o câmbio às vezes machuca, especialmente quando cai muito, mas em compensação você acaba tendo uma possibilidade desses ganhos de longo prazo que a gente vai ter de infraestrutura, mas, por exemplo, ter este crescimento forte de produção que a gente vai ter esse ano, isso acaba sendo um certo compensador para o setor do agronegócio. Então, é um segmento que tem aí um grande ganho de produtividade ainda para acontecer nos próximos anos, que pode eventualmente compensar essa apreciação cambial que a gente está vendo agora. E lembrar que em termos de demanda no mundo, o grande crescimento que a gente vai ter de alimentos, de consumo de alimentos, vai ser extremamente essencial para o setor produtor brasileiro, né? 43% da produção agrícola do mundo está concentrada aqui no Cone Sul. Então, assim, o Brasil e a Argentina vão continuar sendo extremamente relevantes para alimentar o mundo, né? E a China, crescendo, que ela continua crescendo hoje, 6%, vai ficar por aí durante um certo tempo, ela vai continuar sendo uma grande importadora de alimentos e o Brasil, nesse sentido, vai ter um papel extremamente importante. Então, a gente vai continuar sendo um grande produtor, vai continuar tendo demanda para a nossa produção, e cada vez que o Brasil melhora, né, por mais que o câmbio entre num caminho complicado, a gente tem que pensar o outro lado. A gente vai ter custo para o produtor cada vez menor. As taxas de juros tendem, ao longo aí dos próximos anos, a cair para níveis civilizados, taxas muito mais próximas de números que a gente vê lá fora. Então, esse câmbio pode machucar, pode ter esse elemento complicador agora, mas a gente está vendo ganhos de longo prazo de juros mais baixos e de continuidade de demanda de exportação por conta da China, que vão ser essenciais para continuar trazendo alegria para o setor.
Muito bem. Só uma última pergunta do Júnior de Vacaria aqui do Rio Grande de Vacaria, lá do Rio Grande do Sul. Ele pergunta para você sobre o risco político. Até que ponto o risco político pode influenciar ou ser um obstáculo aí para esse crescimento? E ele cita aí a investigação da chapa Dilma Temer, as possibilidades aí de Temer não chegar até o fim do mandato, as delações da Lava Jato envolvendo políticos, enfim, até que ponto esse risco político pode ser um obstáculo para esse bom momento da economia?
Olha, o Temer sair esse ano, eu começo a achar muito difícil isso acontecer, dado o tempo do TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral. Com todas as delações que estão vindo, o tempo de decisão do relator, a votação, isso me parece que, se tudo der certo, fica bem para o final do ano. Agora, você está falando de um final do ano que a eleição vai estar próxima, né? Vai ser outubro do ano que
2018, né?
vem. Eu vejo com dificuldade o governo, o TSE, decidindo tirar o Temer agora, há poucos meses de uma próxima eleição. Ele vai tirar o Temer, vai ter que fazer uma outra eleição antes da eleição em outubro do ano que vem. Enfim, eu acho muito difícil esse processo acontecer. Eu acho que vai ter alguma decisão próxima com o que a gente viu no Renan do ano passado. Né? O Supremo teve a votação em relação ao que fazer com o Renan, em relação a ele sair ou não da presidência do Senado, teve uma certa acomodação para isso não acontecer. Eu acho que vai acabar acontecendo algo nesse sentido pela proximidade da próxima eleição. Então, eu acredito que o Temer fica até o final do governo, até o final de 2018, e aí entra o risco que, de fato, é o maior de todos hoje. Não é reforma da Previdência, não é o Temer sair ou não, acho que nesse sentido as coisas estão mais ou menos tranquilas. A eleição do ano que vem é o maior risco que a gente tem hoje. Não estão claros os nomes ainda que vão ser candidatos. Uma boa parte desses candidatos está envolvida em questões relacionadas à Lava Jato, a gente não sabe se eles conseguem sobreviver a essa tempestade que a Lava Jato está criando aí desde 2014. Então, pode ser que tenham nomes novos surgindo no cenário, e sempre que surgem nomes novos, isso traz uma certa insegurança, uma certa incerteza para os mercados, que podem significar uma pressão de câmbio, etc. Então, se a gente tiver uma vitória ano que vem de alguém que não tenha sensibilidade para manter as reformas que estão sendo feitas agora e jogar tudo a perder, tudo que a gente está ganhando vai embora, a gente volta para ter uma trajetória de perda na economia rapidamente, né? Então, essencial a eleição do ano que vem. E os nomes que a gente imagina que vão acabar aparecendo nomes diferentes causa toda essa insegurança, essa incerteza que a gente tem agora, né? Então, eu diria que, quando você olha esses 2 anos, a eleição vai ser o grande tema para a gente pensar o Brasil nos próximos anos.
Legal. Sérgio Valle, obrigado pela sua participação, viu? Volte sempre.
Eu que agradeço.
Um abraço, até a próxima. Sérgio Valle, economista-chefe MB Associados, conversando com a gente, traçando um perfil do atual cenário econômico brasileiro e principalmente das questões que podem influenciar essa aparente boa trajetória. Aparente não, o Sérgio acabou de confirmar que realmente é uma trajetória consolidada de recuperação da economia e que daqui por diante a gente vai começar a ver mais notícias, mais informações suficientes aí para trazer mais ânimo aí para o mercado, para o consumidor, para o produtor, enfim, para todos os brasileiros. Vamos continuar acompanhando de perto todo esse questionamento político que o Sérgio levantou: quem serão os candidatos à eleição de 2018? Você viu que o Sérgio falou: eleição de 2018 é hoje, de longe, o maior risco para interromper essa trajetória positiva da economia nesse momento. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com as informações de fechamento do mercado lá, em Chicago. Continue com a gente.